Os vereadores de Campinas vão votar na próxima segunda-feira o projeto de lei ordinária que vai determinar quem der que preste contas das multas arrecadadas com as infrações de trânsito. Caso seja aprovada, a INDEC iria até a Câmara a cada 4 meses, como ocorre com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos conversar agora com o vereador Rodrigo da Farmadic, do Partido Progressista, que é o autor dessa proposta. Boa tarde, vereador. Bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar podendo falar com vocês nesse momento.
Queria que o senhor explicasse, né, esse pedido aí para que a INDEC, a cada 4 meses, ela preste contas sobre essas multas aplicadas aqui na cidade.
Sim, Marco, esse projeto, ele reporta a nossa função fiscalizadora, né, a função do vereador, função legislativa e também da transparência dos gastos públicos. É, nós temos atualmente aí uma cobrança forte de toda a sociedade sobre a destinação dos recursos que são arrecadados com as multas no trânsito de Campinas. O projeto, em resumo, ele vai obrigar que o responsável pela gestão desses recursos, que aqui em Campinas é a INDEC, ele venha até a Câmara Municipal apresentar um relatório quadrimestral dessa prestação de conta para que a gente possa discutir em audiência pública aqui na casa, e lógico, vai dar mais transparência, nós teremos a participação popular, nós temos também a transmissão através da TV Câmara, e esse é um resumo desse projeto que eu apresento, que espero que seja aprovado em primeira discussão nesta segunda-feira.
É o mesmo caso que acontece na saúde, vereador?
Exato, eu me baseei na própria prestação de contas da saúde. É verdade que o montante da saúde, ele é muito maior, ele é por volta de 1 bilhão, o valor investido na saúde, o valor arrecadado com multas, ele é menor, mas não deixa de ser grande também, né? Até a própria CBN deu uma publicidade há poucos meses, de que foram arrecadados 176 milhões de reais em multas nos últimos 2 anos. Então, são valores, quantias vultuosas, que nós precisamos ter a clareza de que aonde está sendo gasto e investido. Nós temos no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, esse código determina que a receita arrecadada com a cobrança das multas ela deve ser aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Esses recursos não podem ser aplicados, por exemplo, para custear a folha de pagamento.
Bom, e hoje, né, a INDEC, ela presta contas anualmente, só que são os gastos gerais, né? Porque agora nesse projeto de lei, especificamente as multas, e a cada 4 meses, né?
É interessante também porque nós temos uma narrativa de que existe, não só em Campinas, mas isso é uma narrativa nacional, de que existe uma indústria da multa. Fala que quando a prefeitura está precisando de recursos, precisa reforçar os cofres públicos, aumenta a arrecadação de multa. Mas se essa transparência chegar à população de que forma está sendo investido esses gastos, esses recursos que são arrecadados, você acaba derrubando essa narrativa, porque nós temos campos específicos que esses recursos podem ser gastos. Isso que é importante, que a gente tenha essa prestação e saiba se de fato ele está sendo investido na sinalização, na engenharia de tráfego, na fiscalização. É importante também na educação de trânsito, nós acaba de forma que acaba eliminando essa narrativa de que quando a prefeitura está precisando, ela aumenta as multas aplicadas, né?
Bom, até em cima disso, de arrecadação, que o Maurício, nosso ouvinte, manda mensagem aqui, vereador. Já sabemos que as multas são arrecadadas em volta de 90 milhões, por volta de 90 milhões de reais por ano. E com o IPVA? Né? Tem uma outra situação, IPVA é um imposto estadual, né? Não é para a prefeitura, né?
Ele é um imposto estadual, mas tem uma parte que, se eu não me engano, é 50%, não me recordo exatamente, e ele é destinado para o município. Uma parte, apesar de ser um imposto estadual, ele fica com o estado e a outra com o município. São recursos diferentes. Neste caso aqui, nós queremos aqui fiscalizar os recursos gastos com a multa. A multa ela tem um caráter educativo, né? Ou deveria ter um caráter educativo, né? Mas às vezes também é um pouco contraditório. Às vezes, muitas vezes chega para o vereador um fechamento de determinado cruzamento onde é necessário fazer a implantação de um semáforo. Nós fazemos essa indicação, a equipe técnica da INDEC vai até o local e faz a instalação daquele semáforo. Só que aí chega uma outra reclamação de que não está sendo respeitado o sinal de trânsito de pare do semáforo. E a cobrança de quem vive aquela realidade, o que, que é? Colocar um radar para poder punir o infrator que avança o sinal vermelho. Então, tem os dois lados, né? Tem aquele que fala que arrecada muita multa, mas tem o caráter educativo também, né?
Sim. Bom, e o senhor falou na questão de aumentar a arrecadação quando tem problema financeiro, né? Muitos motoristas que recebem as multas reclamam da falta de transparência e que quando recorre já se chega a mensagem indeferido, sem qualquer explicação, né? Até o secretário Barreiro, dando entrevista para a gente aqui, ele disse que muitas vezes essas ações, né, que as pessoas recorrem, elas não têm sentido nenhum e até por isso sai dessa maneira. A maneira como as multas são aplicadas também está no radar desse projeto de lei, vereador?
No primeiro momento, não. É lógico que ele pode sofrer algumas alterações, se algum vereador propor, até mesmo se a gente achar que deve fazer alguma emenda, nós podemos também solicitar que seja prestado contas dos recursos administrativos que são indeferidos. Porque justamente tem um questionamento de parte da sociedade que às vezes acha injusto aquela multa que ele recebeu, e ele tem por direito de fazer um recurso administrativo questionando e recorrendo daquela multa. Mas, como bem dito, muitos acabam reclamando que essa multa, esse recurso, ele vem com a negativa na maioria das vezes, né? E nós não temos esse controle. Nós podemos também estar pensando em fazer uma emenda de aprovado esse projeto para que seja feita também uma prestação de contas desses recursos que são indeferidos, né?
Nem toda multa está errada, né? Mas a questão da maior reclamação é que o indeferimento ele vem sem nenhuma explicação, né?
Perfeito. Muitas vezes fica uma dubilidade sobre de que forma que é julgado esses recursos. Nós não temos essas informações, até porque eles não constam em lei. De que forma que é visto esses recursos administrativos questionando a aplicação da multa.
O Adalto Emerenciano, nosso ouvinte, é advogado, ele gostaria que o vereador avaliasse a questão de que a INDEC recolhe veículos na sexta-feira a partir das 6 da tarde, mas não os libera no mesmo dia, e ainda cobra caríssimo pelo uso da garagem. Se ela recolhe, deveria liberar também em 24 horas. Por quê? Acho que ele colocou vinho aqui, deve ser o guincho da INDEC, né? Quase o dobro do preço de mercado. Tem explicação para isso? O senhor conseguiria avaliar isso para ele, vereador?
Olha, de momento agora não, mas eu sei que tem outros vereadores que fizeram esse questionamento através de requerimento. Eu vou me informar para ver se já veio essa resposta. Não é só eu que faço questionamento. Eu também tenho um outro projeto que ainda não foi para a pauta, mas está tramitando, que trata justamente de uma das coisas que o nosso ouvinte, nesse momento, que falou. É um projeto que, para quem der que não cobre, a taxa de estadia do sábado e do domingo, ou mesmo de um feriado prolongado, de quando o veículo é recolhido ao pátio. Porque ela não proporciona meios para que o contribuinte ou dono daquele veículo possa retirar aquele veículo. Então, por exemplo, se o veículo ele for removido e recolhido ao pátio por um estacionamento irregular numa quinta-feira, véspera de feriado, ele vai pagar a diária da quinta, da sexta, que foi o feriado que está fechado, o pátio, do sábado, do domingo e da segunda. E isso é injusto, ele não tem meios. Então, se a INDEC proporcionar um atendimento para que ele possa retirar o seu veículo nesses dias, aí foi o proprietário que não buscou para retirar o seu veículo. Mas nesse momento não acontece isso, não é possível retirar. Então é injusto essa cobrança.
E a infração, ela tem o mesmo valor na véspera do feriado, no fim de semana, num dia útil, né? Então isso acaba diferenciando um pouquinho a infração da pessoa que teve o veículo apreendido.
É verdade, ele acaba sendo punido por duas vezes, né? Uma pela infração e a outra por não poder retirar o veículo e pagando a estadia do veículo no pátio, sendo que ele não tem a oportunidade de retirar aos finais de semana e feriado prolongado. Mas isso assim, tá? Foi protocolei já esse projeto aqui na Câmara. Ele está passando agora por uma revisão para depois ser encaminhado para a discussão da legalidade do projeto.
Vereador, um outro questionamento do ouvinte aqui, ele está falando da multa de celular, mas aí eu vou estender a pergunta sobre qualquer multa que não tem a imagem, como por exemplo a multa de velocidade no radar, né? A gente está aqui no centro da cidade, aqui na esquina da rádio, quase que diariamente os agentes da Indec estão aqui na Benjamin Constant com a Glicério, também nas ruas próximas aqui, e esse ouvinte está perguntando da multa do celular, que também pode ser, por exemplo, uma multa de fechar cruzamento, algo que não existe uma imagem para provar que o motorista estava nesse local no momento da infração. Como recorrer? Aí, como fazer isso? Teria alguma resposta, vereador?
Não, a resposta de como ele recorrer, nós temos os meios administrativos da Indec, e infelizmente muitas vezes são negados, mas a gente parte do pressuposto que o agente de trânsito ele tem fé pública naquilo que ele está exercendo, né? Ele não está ali de má fé, pelo contrário, ele está ali exercendo a função dele de fiscalizar o trânsito. Então a gente parte pelo pressuposto que a afirmação dele e a notificação da infração ele tem fé pública para poder fazer aquilo, mesmo que ele não tenha imagem, né? Essa é uma atribuição do agente de trânsito. E jamais tem certeza que ele vai agir de má fé. É por conta para que a gente acabasse aquela narrativa, né? Que existe uma indústria da multa, mas é que ele volta novamente na transparência dos gastos dos valores arrecadados. Se ele estiver sendo investido exclusivamamente para aquilo que é destinado, que o artigo 320 do Código Brasileiro de Trânsito determina, a gente não pode estar falando que existe má fé na aplicação dessas multas.
Bom, Rolf de Hortolândia, mais um questionamento aqui. Monopólio do serviço de guincho pela Indec. Isso já está em contrato, em licitação, né? É difícil que uma pessoa que tem um carro guinchado, muitas vezes ela não viu, né? Às vezes parou num local proibido, teve o carro guinchado, não tem como ela escolher esse guincho, né? Ela é obrigada a pagar o guincho da Indec, né?
Sim, é verdade. Até porque quem faz o recolhimento é o órgão de trânsito aqui, que no caso de Campinas é a Indec, né? Ela tem uma empresa contratada para fazer esse trabalho, presta esse serviço terceirizado e cobra por aquele valor do serviço que foi prestado. Aí é uma discussão, volta aquela discussão de que se o valor ele é muito alto ou não. Isso a gente, como eu disse, foi feito um questionamento por essa casa também sobre isso, e eu acho que a gente vai chegar, talvez, aí numa discussão sobre esse valor.
Pois é, Cristiano de Sumaré, antes da gente fazer uma última pergunta aqui, o correto não seria registrar a imagem, o agente de trânsito parar o condutor e fazer ele assinar a infração? É, porque essas multas, elas são aplicadas, entre aspas, remotamente, né? A pessoa vai receber em casa só quando tiver essa multa que não tem a imagem. Teria como? Aqui na Glicério, por exemplo, pararia o trânsito toda hora se for fazer isso. Seria possível, vereador?
Eu acho que assim, a gente entraria numa seara do Código de Trânsito Brasileiro, que nós, como vereadores, não teríamos competência para legislar, porque não está previsto que a obrigatoriedade do agente de trânsito abordar e interceptar ou mesmo fazer parar o veículo para que ele seja autuado. Acho que também não teria nem... Muitas das multas ele não conseguiria aplicar, né?
Exato. Bom, e para a gente fechar, quando o senhor coloca um projeto de lei que está questionando a Indec, claro que o senhor já explicou que o motivo é a transparência dos gastos, principalmente com as multas, até para se ou confirmar ou se negar de vez que existe uma indústria da multa. Mas quando vai se fazer algo contra uma empresa que é pública, né? Ela é de capital misto, mas assim, ela tem a administração presa à prefeitura. Como fazer para passar um projeto de lei numa votação com a maioria, né, da base do governo ali na Câmara, vereador?
Eu acho que vai muito do diálogo também, que às vezes falta para alguns vereadores o diálogo com os outros pares, né? Às vezes se protocola um projeto e pede um regime de urgência para a votação, mas não tem um diálogo, né? Eu acho que se você tiver o diálogo de construir uma narrativa da necessidade, da importância do projeto, eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga aprovar um projeto que, ao meu ver, é importante, é necessário, e não é, por exemplo, um clamor da população de Campinas. Isso é um clamor de toda a população brasileira, a transparência com os gastos públicos e com o recurso que é arrecadado. Eu acho que como o caminho é o diálogo entre os vereadores aqui para conscientização da importância do projeto. Às vezes falta um pouquinho de articulação de alguns vereadores que, como eu digo, protocolam um projeto e muitas vezes a gente está sabendo quando está no plenário para votar.
Bom, e falar em diálogo, né? Essa aqui é interessante, né? O senhor explicou que pelo Código Nacional de Trânsito não se pode parar, ou não é obrigatório parar o motorista para uma multa, mas o Wagner, da Vila Industrial, disse o seguinte, que ele foi até a Indec, porque ele considerou injusta a multa, né? Que ele trocou de faixa sem dar seta, né? E aí não quiseram dar o extrato da multa. Não seria mais transparente, não seria um direito a pessoa receber o extrato da multa, saber por que ela foi multada, ou apenas a carta chegando, né? Até tem a marchinha, né? Brincadeira aqui, recebi mais uma carta da Indec. O motorista, ele não poderia ter direito a esse extrato?
Olha, um dos motivos que dá causa ao recurso é ele não receber a notificação a notificação de que ele foi multado. Se ele não recebeu a notificação, dá causa para que ele possa recorrer e não pague essa multa, né? Por mais que ele tenha cometido o ato, essa infração de trânsito. Eu acho que é pertinente a reclamação do ouvinte, do munícipe, e eu acho que nós podemos também trabalhar para que seja disponibilizado juntamente com a notificação um extrato para que ele saiba exatamente o horário na notificação, quem foi, que fez, aonde ele estava, né? Eu acho que é pertinente também a pontuação aí do nosso ouvinte e ele também, nós estamos à disposição aqui na Câmara Municipal para também receber essas dúvidas e apontamentos da população.
Vereador Rodrigo da Farmadia, aqui do Partido Progressista, é o autor da proposta que faria com que a Indec a cada 4 meses prestasse contas sobre as multas aplicadas aqui nas ruas e avenidas de Campinas. Esse projeto vai ser votado na segunda-feira. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela entrevista, vereador. Uma boa tarde, bom fim de semana.
Marco, muito obrigado. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN.